A nossa avaliação é muito positiva, porque aqui nós tivemos uma grande representação da, começando do sindicato, a Embrapa, as EMATES, tanto de Souza, representado por Assis, Cajazeira, representado por Edilson, que é do regional, a Secretaria de Agricultura do município e outras autoridades que vieram de outras prefeituras, secretário de Agricultura, das EMATES de Posto Avançado e outras cidades aí, que estiveram presentes. E nossa peça principal foi receber aqui o Rômulo, da ISE, da empresa ISE de Souza, e também recebemos o Ney, da Agudoeira Salete. Então, esses dois representantes, eles vieram para fortalecer e fazer o incentivo da plantação do algodão, ouro branco, no município de Cajazeiras e da região. Então, foi uma reunião muito proveitosa. Já estamos aqui com um grupo, a gente formou um grupo dessas pessoas que vão representar, tanto de empresa, Embrapa, sindicato, e EMATER, os plantadores de algodão, inclusive, em outras reuniões a gente já vai, de qualquer maneira, já formar uma associação do produtores que vão plantar o algodão, fazer uma coisa bem organizada. A empresa ficou de mandar a ficha hoje, para que a gente já pudesse preencher com aqueles produtores que estão interessados a plantar. Mas, infelizmente, morreu um funcionário lá da empresa, né, da Agudoeira Salete, e estão nesse enterro hoje. Eu já tive uma confirmação do Galego, que é o mais conhecido lá da empresa, que vem representar a empresa, que é o Rômulo, mas é conhecido por Galego. E aí ficou acertado que nesses dois dias ele mandaria a ficha para que a gente já entrasse em contato com aqueles produtores que vão plantar algodão, né? E com certeza vai ser uma riqueza a volta do nosso ouro branco para a região de Cajazeiras e as cidades circunvizinhas.
Hildo, você avalia positiva a questão da participação também dos produtores interessados?
Olha, o salão não coube, ficou gente lá de fora, que nós temos aqui 170 cadeiras. Eu ainda levei essas outras cadeiras e esses bancos para tentar deixar todo mundo sentado, mas ainda ficou muita gente em pé. E fora, aqui no corredor, ficou muita gente aqui, né, de qualquer maneira em pé, porque não tinha como entrar, não tinha como ficar. Eu acredito que passou de 200 produtores rurais, né? Foi muito importante essa reunião.
Ô, Hildo, com relação à questão o que a empresa coloca na questão de facilitar para que nós tenhamos aí o intercâmbio entre a empresa e o produtor rural?
Olha, o mais importante da empresa é ter a semente selecionada, que essa semente ela é caruavo, né? Ela tem um defensivo que até afasta a praga, inclusive até o bicudo, de encostar nela. Parece até que, pelo que ele quis dizer, quando coma, o inseto faz morrer, porque ele disse que não gastou um quilo de veneno na safra desse ano passado, que já passou. Então, outra coisa mais positiva é comprar e pagar. A quantidade que tiver, pesou, pagou. Isso é o mais importante. É você ter a matéria-prima, vender e receber. Porque foi o que aconteceu aqui em Cajazeiras e em outras regiões, que a gente tinha, né, a empresa aqui, Galdino Pires, na época, né, mas aí ficou numa situação que você, com o decorrer do tempo, você não tinha quem vender. A empresa fechou, muita gente ficou mandando para Souza, para outras localidades, findou parando de uma vez. E agora nós temos duas empresas, inclusive uma com a máquina de beneficiar o algodão e fazer a colheita no campo, que é a ISE. A ISE, ela tem a máquina de você levar e colher todo o seu algodão, dependendo da qualidade. É claro que não vai fazer sair deslocar para catar 2 hectares de algodão. A gente tem que ter um L É por isso que vai ter esse controle. De você plantar 2 hectares, ou plantar encostado mais 2, outro plantar 10, outro plantar 30, para poder ela vir. Porque é uma despesa para uma máquina vir, né? Fazer isso. E o melhor é que fica em torno de 14% a despesa. É diferente do manual, que chega até a 70% o manual. A despesa para catar manual. Isso é muito importante. Eu vi aqui o produtor Júlio Neto, que é vereador aqui em Santa Helena, e ele disse que estava disposto a plantar 50 hectares, só ele. Com os vizinhos dele, ia ver se formava um conjunto de 150 hectares, só lá em Vaziema. Quer dizer, é uma coisa muito importante. Veio gente aqui do Engenho Velho, aqui do Barro Ceará, que inclusive esses caras tinham usina e fechou, não tinha quem vender o algodão. E eles estão dispostos também a fazer essa plantação. Quantos outros proprietários que têm comércio aqui na cidade, que não teve como vir, que era um dia de sábado, dia de feira, e quando eu chego hoje, Zildo do mercado já liga, dizendo que tem um bocadão de boi, mais de 160 boi lá, mas ainda não dá o rendimento que a propriedade quer, porque tem despesa muito alta, né? Tem que comprar pasto para engordar boi e tal. E o algodão não tem nada disso. Vai ter a despesa, mas vai ter como tirar. E eles querem mudar a cultura da propriedade. Já disse a mim hoje que na hora que essa ficha chegar, já quer uma para ser preenchida por ele. A propriedade é um tamanho bom, aqui umas 600 e poucas tarefas aqui do Pau d'Arco. Deve ser tirado daquela terra baixa que dá em torno aí de suas 30, 40 tarefas. E vamos plantar, vamos incentivar o nosso ouro branco aqui na região de Cajazeiras.
Ô Hilton, com relação às sementes, elas serão subsidiadas a preço acessível? Como é que foi discutido esse ponto com os representantes da empresa?
Olha, a gente teve uma discussão sobre isso, mas ficou para que a gente faça outras reuniões, que não vai ser, não ficou só nessa de sábado, a gente vai ter um controle dessas mesmas empresas, Emater, Sindicato, Embrapa, e o pessoal da empresa de Souza, a empresa Salete, como também a IS, a gente se reuniu várias vezes até discutir esse assunto. E o que eles estão pedindo é pressa. Nós temos que plantar esse algodão agora em fevereiro. Então nós temos que fazer, legalizar a documentação do trabalhador, preencher essa ficha e, pelo que o técnico da empresa disse, um hectare de algodão, ela é plantada com 8 quilos de cimento de algodão. Não é coisa da gente se assombrar, até que fosse comprar. Até sendo comprado dá, porque você vai plantar 2 tarefas, 2 hectares, que corresponde a mais de 7 tarefas, né? Uma faixa de 7 tarefas. Nós vamos plantar ela com 16 quilos de cimento. Isso acompanhado pelos técnicos. Vai ser aleatoriamente, não. Eles vão acompanhar tudo isso aí. A distância de cova, a distância de uma carreira para outra, se é meio metro, se é um metro, eles vão acompanhar tudo isso aí. A matéria-prima, que é o algodão, a gente tem que plantar ela tudo no mesmo tempo. Não vai fulano plantar isso em fevereiro, outro plantar lá no meio do ano, não vai ser assim, não. Todo mundo plantar junto e colher na mesma época, para não dar chance o bicudo da praga. O que quer dizer isso? Colheu o algodão, ele ficou sem alimento para comer, não é isso? De repente que você catar algodão, segundo ele, a máquina deixa ainda em torno de 3% ainda de sucatarada, que não apanha tudo, é claro, mas aí você já joga o gado para comer. O gado já limpa tudo, pronto, ficou esse bicudo, né? Lá dentro das pausadas, lá nas cascas da jurema e casca de angico lá, esperando que a gente plante novamente. Mas aí, se for plantar aleatoriamente, dá chance. O bicudo sai de uma propriedade, já vai para outra que tem alimento, que o cara já plantou mais tarde, né? E aí foi isso que o técnico disse que quer acompanhar. Outra coisa é a matéria-prima não ser aleatoriamente colocada em saco de pasto ou qualquer saco aí que o cara arruma no meio de rua. Não é assim, não. Eles vão ter da agulha, o barbante e o saco. Tudo é com o material da empresa. E com certeza vai ter carro. Não tem carro para pegar 300 quilos de algodão. Mas com a quantidade grande, a gente vai ter os carros para vir pegar, se com fé em Deus. Está muito controlado. Pelo que eu vi, os produtores para plantar não estão tanto animados como o pessoal da empresa.
Ô Hildo, com relação à participação de secretário de Agricultura, além da secretária de Cajazeiras, outros secretários de Agricultura da região também marcaram presença?
Olha, tem uma lista de presença aí que eu não olhei ainda para ver, Porque na lista de presença o cara coloca, né, secretário, representante de associação, ou conselho de desenvolvimento rural da cidade vizinha. Eu não prestei atenção ainda nessa lista, que eu ainda vou olhar. Era tanta gente que não... A gente citou muita gente, mas eu não lembro. Eu sei que teve representação de várias cidades, né, da região, inclusive lá do Barra Ceará, nesse pessoal que veio, muito importante. E de Triunfo, teve aqui de José de Moura, teve aqui de São João do Rio do Peixe. O pessoal veio. Né, o chamamento no raio aí, na difusora, que eu quero agradecer a direção desse raio da Alto Piranha, da Oeste. Todos esses rádios que chamou, o pessoal compareceu, é claro, por conta do rádio, que o rádio vai longe e quando a gente fez a chamamento, o pessoal ouviu. E teve presente aqui, realmente, saíram animados. E estamos aqui, nós já temos um grupo aqui no WhatsApp, os interessados que estiver nos ouvindo, que não veio para a reunião, venha procurar o sindicato, porque aquele que tem potencial para plantar, vai ser feito a vistoria na terra dele, olhar o solo. A empresa tem tudo isso aí, os técnicos, para olhar até o solo da terra, para saber se é bom para algodão, se é bom para outra cultura. É muito importante, eu estou muito otimista. E pelo outro lado, em trazer de volta aqueles que vão para o corte de cana. Um senhor aqui me dizia no dia da reunião que o pessoal desanima. Como é que vai catar esse algodão, o povo tudo preguiçoso? Diz desse jeito, aprenderam isso. Aí eu disse para ele, meu senhor, qual é a idade do senhor? Ele disse, 68 anos. Eu digo, o senhor ainda trabalha? Eu disse, sim, trabalho. Mas eu não posso me abaixar para catar algodão. Eu disse, o senhor já viu quantos teve dia de sair aqui 7 ônibus cheios de gente para São Paulo para cortar a cana queimada de madrugada no frio? O senhor acha que esse povo é preguiçoso? Esse povo não pode plantar algodão, não? Se ele está saindo daqui do sertão para cortar a cana, um serviço pesado... Como é cortar a cana, ainda mais à vista, é uma situação que tem hora que ele tem que lavar o rosto 2, 3 vezes dentro de uma hora por conta da cinza queimada que cai dentro dos olhos dele. E os que vai para o Maranhão cobrar a conta dos outros, chega lá, cobra uma conta, o cara vem com uma faca, com um revólver, bota para correr, muitos é matado, outros andando de uma cidade para outra em chuva, em curva, passando sono. De repente acontece um acidente que vocês já denunciaram isso no rádio várias vezes, né? Essas mortes para o lado do Maranhão, Pará. E esse pessoal vai ser resgatado para plantar algodão futuramente, se Deus quiser.
E para fecharmos a nossa conversa, já ficou a data amarrada para uma segunda reunião?
Não, ainda não ficou não. A gente vai preencher essa ficha, estou esperando da manhã para depois essa ficha chegar. A gente vai ver o número de produtores que vai preencher a ficha, fazendo a adesão, o plantio do algodão. Aí nós já chamamos esses que preencheram a ficha para nós fazer a segunda reunião, a terceira, a quarta, quantas foram necessárias. Porque aí vai ter tipo uma escola, os técnicos vão ensinar, né, fazer... ir para a cidade, para outra cidade onde eles já plantaram algodão, fazer demonstração em outras propriedades, para uma experiência. Então vai ter tudo isso, vai ter um trabalho, um elo de educação no trabalho do plantio do algodão.
Até a próxima.
Até logo, que Deus ilumine você e o pessoal da rádio, desde já agradecendo aí a direção da rádio, que sempre manda para cá vocês para que leva as informações da nossa pessoa para o homem do campo que está distante, e isso é muito importante. Eu fico muito agradecido, muito obrigado a você e uma boa tarde a todos os agricultores de toda a região do sertão da Paraíba.
Elias Júnior para o programa Boca Quente.